continue com Escala Brasileira.
O Escala Brasileira hoje recebe Rafael Tomás, violonista, aqui para conversar com a gente. Rafael, vamos falar, no bloco anterior você falou alguns nomes aí de referência do violão brasileiro, né? A gente tem uma escola muito legal de violão, cada um com seu estilo, assim, mas o Brasil se destaca bastante nisso, né? Vamos falar um pouquinho de influência. Você citou aí o Marco Pereira, o Ginga, citou o Paulo Bellinati, né? Assim, eu queria saber um pouquinho mais da tua influência mesmo de formação, porque o violão é um instrumento muito presente no Brasil, não é um instrumento de rua, mas é um instrumento de câmara também, é um instrumento muito presente, né, na nossa vida aqui, nos nossos gêneros musicais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da tua influência mesmo de formação, assim, tanto de ouvir como de estudar, como é que foi isso na tua carreira aí?
Tá. Bom, eu comecei estudando, né, primeiro música popular e aprendendo acordes e tal. E eu me lembro que o primeiro músico ali que mudou a minha cabeça, assim, que foi um choque conhecer, foi o Toninho Horta. Assim, me lembro quando eu ouvi Toninho Horta pela primeira vez, foi uma coisa até inusitada. Eu até brinco que a primeira vez que eu ouvi o Toninho Horta e o Pat Metheny, eu achei um pouco... Eu era adolescente, assim, devia ter, sei lá, uns 13, 14 anos de idade. E eu achei um pouco sem graça. A primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, mas isso aqui... Cadê a distorção? Cadê a bateria, né? Aquela coisa mais agressiva e tal. Muito acostumado a ouvir rock e tal. Gostava muito. E aí, o primeiro cara do violão brasileiro que eu ouvi, assim, um pouco mais, foi o Toninho. E aí... A primeira vez que eu tive paciência e parei para ouvir, eu falei, cara, isso aqui é muito profundo, tem muita coisa interessante acontecendo aqui. E aí depois eu tinha aula com o professor Frederico Graçano, que faleceu muito jovem, mas era um grande violonista, e ele me apresentou, assim, a nata do violão. Foi uma coisa fantástica. Eu tive um ano e pouco de aula com ele, e foi uma das coisas mais fantásticas para mim. Eu conheci Du Assad, Du Abreu, Rafael Rabelo, Marco Pereira, Paulo Bellinati, Julian Brim, John Williams, Segovia, etc. Então tive muita sorte, ele foi o cara que me apresentou. Aí depois eu tive aula durante muitos anos com Angela Muner e depois com Henrique Pinto, nessa formação mais do violão clássico, e tive a grande sorte de ter o Ulisses Rocha como meu professor na universidade, né, na Unicamp.
Ah, que legal.
O Ulisses foi, assim, um cara fantástico. E eu acho que de todo esse período, a pessoa, né, o músico que mais me influenciou, sem dúvida nenhuma, foi o Marco Pereira. Porque eu me identifico muito com a sonoridade e com a linguagem que o Marco aplica nas músicas dele, assim. Inclusive fiz meu mestrado sobre as obras do Marco Pereira. Sem dúvida nenhuma é a maior influência, assim. Por mais que hoje eu já tenha, né, digerido um pouco mais essa influência e percebido, assim, onde tenho mais afinidades, onde eu tenho menos afinidades, mas é, sem dúvida nenhuma, a maior influência, o músico que eu mais ouvi, que eu mais transcrevi, que eu mais copiei e que mais me serviu de inspiração, sem dúvida nenhuma.
Ah, legal. E a gente tem até o Marco fez elogios ao teu álbum com o Guilherme Lamas, né? Que é o Idas e Vindas. É um álbum autoral, né? E é assim que eu tive a oportunidade já de ler o que ele escreveu e tal, ver a impressão dele do trabalho, e ele elogia bastante. E aí a gente pode até falar sobre isso, né? Sobre essa parceria e sobre esse álbum autoral. Como é que surgiu isso, assim? Como é que foram os arranjos? Eu sei que ele tem... É uma mistura grande, né? Ele traz várias... temperos aí de gêneros, estilos.
Tem vários gêneros, mas acaba sendo um álbum de música brasileira, assim, um álbum de música brasileira por excelência. Esse álbum é curioso, porque o Guilherme, ele é vizinho da minha sogra, e a gente se conheceu assim, e se encontrando eu chegava na casa, né, namorava na época ainda, com a Mariana, que é minha esposa, e chegava com o case do violão, encontrava com ele, oh, e aí, tudo bem? Tá, ah, vamos tocar, e um dia resolvemos, ah, vamos tocar. E aí a gente se encontrou, ficamos grandes amigos e produzimos várias coisas juntos. Esse álbum, ele é já a nossa segunda rodada. Primeiro a gente gravou uma série online com músicas do Garoto, né, do Aníbal Augusto Sardinha.
Isso a gente vai falar também sobre esse álbum, muito importante, né, pro show.
Isso acabou não sendo lançado em álbum, né, em disco, mas é uma série que a gente fez pra internet. E aí depois, como fruto desse trabalho, a gente começou a compor, né, músicas nossas, assim, muito inspirado por esse trabalho do Garoto. E nesse disco tem de tudo, assim, tem valsa, tem uma valsa minha chamada Brisa, com uma participação super especial da Léa Freire na flauta, uma das coisas assim, maravilhosas. Tem uma música do Garoto chamado... como é que é o nome? Benny Goodman no Choro, desculpa. Benny Goodman no Choro, que é uma homenagem ao Benny Goodman. E teve a participação super especial também do Alexandre Ribeiro, no clarinete. E tem músicas do Guilherme, tem músicas minhas, né? Tem polca, tem choro, tem maxixe, tem de tudo, assim. Esse disco foi bem interessante de gravar, foi um disco... que a gente fez assim, como fruto mesmo dessa parceria, que a gente tocava muito, muito, a gente fez muitos shows, se encontrava assim, durante um tempo a gente se encontrava quase todos os dias para tocar. Então, produzimos muita coisa nesse encontro, e aí esse disco é um registro desse período.
A gente podia ouvir essa com a...
Pode ser.
Isso, da Palé Freire, né, na flauta.
Pode ser a Brisa.
Brisa, que é tua, essa é a composição tua,
sim,
né?
Sim, composição minha.
Thank you. Escala Brasileira continua essa conversa com o Rafael Tomás, falando para a gente de música, de violão, enfim. Rafael, vamos falar também de outras formações que você tem, outros grupos que você participa e tal. Tem o Algaravia, que eu queria que você falasse como que é a formação dessa experiência aí, como é que surgiu, como é que é trabalhar com esse grupo.
Olha, o Algaravia é um grupo assim, daquelas coisas, aquelas alegrias da vida. O Algaravia é um grupo formado por colegas de graduação. A Eloá Gonçalves no piano, o Bruno Cabral no saxofone, Fábio Agostinis na bateria, e teve na primeira formação Ricardo Lira no contrabaixo, na segunda formação Henrique Tarrazon. A gente se reuniu inicialmente para pesquisar, para experimentar, tocar música de concerto na formação de um quinteto de jazz, né, de música brasileira. Muito, assim, um grupo que inspirava bastante a gente era o Pau Brasil, né, com o Nelson Aires, Teco Cardoso, Paulo Bellinati. Um grupo que sempre inspirou muito a gente, mas a gente nunca fez assim. Era uma inspiração mais distante, a gente ouvia, gostava muito, mas a gente queria experimentar a nossa maneira, como essas músicas poderiam soar, e esse grupo surgiu realmente daquelas conversas de corredor na universidade, assim, e principalmente eu e a Eloá, porque a Eloá também, né, tocava piano e sempre, ela falava, pô, toca uma peça lá do Camargo Guarnieri, ia ser super legal se a gente pudesse tocar isso em grupo. Eu falei, pô, tô estudando um negócio lá do Marlos Nobre, a gente podia fazer e tal. Então, foi um encontro super bacana. A gente gravou dois álbuns em 2009, a gente gravou o primeiro álbum do Algaravia, que tem clássicos, assim, tem Debussy, tem Ravel, tem Villa-Lobos, tem Guarnieri, tem Marlos Nobre, teve a participação do Proveta em uma das faixas, teve a participação legal do Ivan Vilela e da Maria José Carrasqueira. Esse foi o nosso primeiro disco, inclusive o meu primeiro, minha primeira gravação assim, de álbum, né? E depois a gente gravou o Música Brasileira de Concerto, que aí a gente só toca compositores brasileiros. Edino Krieger, Guarnieri novamente, gravamos Villa-Lobos.
Radamés também?
Radamés nós não chegamos a gravar. Namoramos com Radamés, mas não chegamos a gravar. Nesse disco foi Edino Krieger, Marlos Nobre, Villa-Lobos e, deixa eu ver se eu me esqueço de alguém aqui.
Guerra Peixe, talvez?
Não, também não.
Também não.
Peraí, só um instantinho.
porque são vários, né? Então,
não vai muita coisa. Eu estou pegando a lista das músicas aqui para não esquecer de ninguém, né? É isso mesmo. Edino Krieger, Villa-Lobos, Marlos Nobre.
Tá bom, tá de bom tamanho.
Camargo Guarnieri.
Legal. Vamos escolher então também do Algaravia aí. Pode ser desse álbum, pode.
Pode ser. Olha, eu sugeriria da gente ouvir a sonata número 1 do Edino Krieger, a segunda faixa do disco, que a gente faz o primeiro movimento, que é o andante.
Beleza, vamos ouvir na sequência então. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.